Olá! Sabe aquela sensação frustrante quando um projeto, que parecia tão promissor no papel, começa a dar tudo errado? Prazos estourando, custos saindo do controle, o produto final não entrega o que prometia. Muitas vezes, o problema não está no que deu errado no final, mas em riscos que, não foram vistos ou conectados lá no começo. Hoje vamos explorar uma fonte bem interessante sobre isso. Uma tese de doutorado da UFSC, defendida em 2009 por Viviane Vasconcelos Ferreira Grubesic. Ela propõe uma maneira de organizar a casa, focando especificamente no desenvolvimento de novos produtos. A ideia é entender como lidar com os riscos de um jeito mais integrado, juntando os desafios técnicos com os de gestão.
Exato. A pesquisa da Grubesic argumenta que muitos projetos tropeçam porque não avaliam a fundo os riscos inerentes ao design do produto, à engenharia mesmo, sabe? Durante o planejamento. E o ponto crucial, não analisam como esses problemas técnicos se conectam e influenciam os riscos de gestão, aqueles que tiram o sono de qualquer gerente, como escopo, prazo, custo e qualidade.
Então, o nosso objetivo aqui é desvendar as ideias centrais dessa pesquisa. Vamos tentar entender como essa visão integrada funciona na prática e por que ela pode ser um caminho para projetos mais eficazes. É uma conversa útil para quem trabalha com projetos, inovação ou só tem curiosidade sobre como otimizar processos complexos, né?
Com certeza.
Certo. Vamos começar entendendo o problema que a tese aponta. Parece que a prática comum é tratar os riscos de forma separada, quase como se vivessem em planetas diferentes. De um lado, os riscos do projeto do produto, a parte técnica, engenharia, especificações. Do outro, os riscos de gerenciamento, prazos, orçamentos, escopo.
Precisamente. A pesquisa, baseada tanto na literatura quanto em estudos de caso, mostra que essa separação é um grande ponto cego. Os riscos técnicos, aqueles ligados à feitura do produto, muitas vezes são subestimados ou ignorados no planejamento inicial. E, talvez mais importante, a forma como um tipo de risco alimenta o outro é quase sempre deixada de lado. O resultado, as ações para controlar os riscos acabam sendo, assim, meio superficiais, sem atacar as causas raízes que estão lá no processo de criação do produto.
E as consequências disso, imagino que não sejam pequenas.
Definitivamente não. A tese deixa claro, essa desconexão impacta diretamente o sucesso do projeto nos pilares clássicos: escopo,
Que entrega?
isso, tempo,
Quando entrega?
custos.
Quanto custa?
E qualidade, né? Quão bom é o produto. Leva a retrabalho, desperdício, equipes frustradas, aquela famosa bola de neve que quem já esteve numa trincheira de projeto conhece bem.
Pois é. Para entender como juntar essas peças, talvez seja bom definir melhor o que são esses dois tipos de risco. Quais seriam exemplos claros de riscos técnicos, segundo a tese?
Então, riscos técnicos são os problemas potenciais que surgem diretamente das atividades de concepção e desenvolvimento do produto. Pense em não entender direito o que o cliente realmente precisa lá no comecinho, sabe? Na fase que a tese chama de projeto informacional. Ou apostar numa tecnologia nova demais que ainda não está totalmente comprovada, isso lá no projeto conceitual. Ou até errar nas dimensões de uma peça no desenho técnico, já no projeto detalhado. São falhas ligadas ao como fazer o produto.
Entendi. São os desafios da engenharia, do design, da especificação e os riscos gerenciais. Esses talvez sejam mais familiares para muita gente.
Sem dúvida, são os riscos associados aos objetivos gerais do projeto. A tese os agrupa nas categorias clássicas: escopo, que envolve o risco de o projeto não entregar tudo que prometeu ou, né, sofrer mudanças constantes; tempo, o risco de atrasos em tarefas, fases ou na entrega final; custo, o risco óbvio de gastar mais do que o previsto; e qualidade, que é o risco de o produto final ter defeitos ou não funcionar como deveria. São os grandes fantasmas da gestão de projetos.
Ok, definimos os dois lados. Mas a grande virada que a pesquisa propõe é que esses lados não são isolados, certo?
Exatamente. Esse é o coração da tese, a interdependência. Riscos técnicos e gerenciais estão profundamente conectados. Um problema técnico pode desencadear um problema gerencial, e o contrário também acontece. Eles se alimentam mutuamente.
Faz sentido intuitivamente, mas a tese traz exemplos concretos dessa relação, para a gente visualizar melhor.
Sim, e são exemplos que ajudam a visualizar. Imagine que a equipe não conseguiu envolver bem os futuros usuários do produto na fase de levantamento de requisitos. Isso é uma falha técnica, certo?
Certo.
Resulta em especificações incompletas ou erradas. Essa falha técnica, por sua vez, força mudanças no escopo do projeto lá na frente e causa atrasos. Pronto. Um risco técnico gerou riscos gerenciais claros.
Entendi.
E o caminho inverso, a tese também ilustra. Pense na saída repentina de um engenheiro sênior da equipe, um especialista numa área-chave. Isso, a princípio, é um risco gerencial, ligado à gestão de pessoas, né?
Sim, de RH.
Mas a perda desse conhecimento técnico específico pode criar enormes riscos técnicos. Talvez o substituto não tenha a mesma expertise, levando a erros de design ou a soluções menos eficientes, impactando a qualidade ou o desempenho do produto.
Percebo. É um efeito dominó. Se a gestão não enxerga essas conexões, fica apagando incêndios sem nunca chegar na origem do fogo, que pode estar no outro departamento de riscos, digamos assim.
Exatamente essa ideia.
Então, se o problema é a desconexão, a solução passa por conectar. Como a tese propõe fazer isso de forma estruturada?
A pesquisa não para no diagnóstico. Ela oferece uma metodologia completa para o que chama de gerenciamento integrado desses riscos. É um processo passo a passo, organizado em três fases principais: identificação, análise integrada e tratamento. O interessante é que essa metodologia foi pensada para se encaixar no fluxo normal de desenvolvimento de produtos. A autora usa como referência o modelo PRODIP, bastante conhecido na área, e busca encontrar as fontes de incerteza em cada etapa desse fluxo.
Vamos dar uma olhada nessas fases. A primeira é a identificação. O que ela tem de diferente de uma simples lista de o que pode dar errado?
A proposta é ser mais sistemática. Em vez de um brainstorming solto, a metodologia sugere usar, por exemplo, questões investigativas. São perguntas guia aplicadas a cada atividade do projeto, olhando para as possíveis fontes de incerteza. A informação que entra na atividade, o conhecimento da equipe, as ferramentas usadas, o resultado esperado.
Como seria um exemplo?
Por exemplo, na atividade de identificar necessidades dos clientes, o que pode dar errado com a disponibilidade da informação necessária? Isso pode levar a identificar riscos como deixar de fora um grupo importante de clientes, sabe?
Entendi.
Além disso, sugere usar uma base de riscos, listas de riscos técnicos e gerenciais comuns, baseadas em experiências passadas ou na literatura, para servir como um checklist e evitar que a equipe esqueça algo óbvio. E para cada risco identificado, a ideia é criar um perfil detalhado, quase um RG do risco, descrevendo sua causa raiz, seus possíveis impactos, quem é o dono desse risco, quando ele pode ocorrer, enfim, caracterizar bem o problema desde o início.
Parece um trabalho bem detalhado logo na largada, mas imagino que essa clareza ajude muito nas fases seguintes. E a fase 2, a análise integrada. É aqui que a mágica da conexão acontece.
Primeiro, priorizar. Não dá para tratar tudo com a mesma urgência, né? A metodologia sugere calcular um peso de importância para cada risco, considerando não só a probabilidade e o impacto, mas também um fator interessante, a tolerância da organização àquele risco específico. Isso gera um ranking.
Ok, temos uma lista ordenada dos riscos mais importantes. E a integração? Como a metodologia propõe visualizar e entender as conexões entre eles?
Aqui entram duas ferramentas principais. A primeira é mais visual, uma matriz de correlação. Ela ajuda a mapear quais riscos prioritários têm potencial de influenciar outros riscos prioritários. E é importante, ela mostra as conexões em todas as direções. Técnico influenciando gerencial, gerencial influenciando técnico, técnico influenciando técnico, e permite até indicar a força dessa relação. É uma influência forte, média ou fraca.
Basicamente, desenha um mapa das interdependências.
Certo. Um mapa das conexões. Visual. E a segunda ferramenta? Você mencionou que a análise ficava mais poderosa.
Sim. Aí entram as redes bayesianas. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é genial. Usando as conexões e a força delas mapeadas na matriz e as probabilidades de cada risco acontecer, essa ferramenta permite calcular o efeito cascata. Ela responde à pergunta, se um ou mais riscos acontecerem, qual a nova probabilidade de um outro risco lá na frente acontecer? Ela quantifica o impacto combinado das interconexões.
Quantificar o efeito cascata? Isso parece poderoso mesmo. A tese mostra algum exemplo de como isso funciona na prática, para a gente ter uma ideia?
Mostra sim, com um exemplo hipotético que ilustra bem o poder da ferramenta. Tinha lá um risco gerencial importante, não atendimento do escopo do produto, com uma chance inicial estimada em 50%. Mas ao usar a rede bayesiana para considerar a influência de outros quatro riscos interligados, alguns técnicos, outros gerenciais, a probabilidade desse mesmo risco acontecer saltou para mais de 85%.
Uau! De 50% para 85%. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um talvez aconteça para ser um, olha, é muito provável que aconteça se não fizermos nada sobre os riscos que o influenciam.
Exatamente. A rede bayesiana não só mostra as conexões, mas quantifica o quão perigosas elas são em conjunto. Isso ajuda a identificar quais riscos são os verdadeiros vilões ocultos, sabe? Aqueles que têm o maior poder de contaminação e que merecem atenção redobrada.
Fantástico. Com esse nível de entendimento, riscos priorizados, conexões mapeadas, efeito cascata quantificado, o que a metodologia sugere fazer na fase 3, o tratamento?
A fase de tratamento se torna muito mais direcionada com isso. A ideia é focar as ações, né? Seja para evitar o risco, mitigar seu impacto, transferi-lo ou aceitá-lo conscientemente. Focar naqueles riscos que a análise bayesiana mostrou serem os mais críticos para os objetivos finais do projeto, escopo, prazo, custo, qualidade. E, crucialmente, focar nas causas raiz desses riscos, identificadas lá na primeira fase.
Ah, conectar com as causas raiz. Faz todo sentido.
Pois é. E a tese sugere até usar uma matriz de priorização de ações, inspirada em ferramentas como QFD, a Casa da Qualidade, para escolher as ações mais eficientes. Ou seja, quais ações têm o poder de neutralizar ou reduzir vários riscos prioritários ao mesmo tempo. É buscar o maior custo-benefício nas ações de mitigação.
Então, o tratamento também é estratégico. Não é só sair criando tarefas, mas sim escolher as intervenções que dão mais resultado no quadro geral, atacando os pontos de maior alavancagem que a análise integrada revelou.
Perfeito! O objetivo final é refinar o plano original do projeto, ajustar o cronograma, o orçamento, as atividades, os critérios de aceite, com base nesse conhecimento muito mais profundo e realista dos riscos e suas interdependências. É ser proativo e direcionar os recursos para onde eles realmente farão a diferença.
Toda essa estrutura parece muito lógica, muito bem pensada, mas fica a pergunta, isso funciona fora do ambiente acadêmico? A tese chegou a confrontar essa metodologia com a realidade de uma empresa?
Sim, e esse é um ponto importante. Foi feito um estudo de caso numa empresa grande de telecomunicações. As entrevistas realizadas lá confirmaram que os problemas que a metodologia busca resolver são bem reais no mercado.
E que tipo de problemas eles encontraram lá? Coisas que a gente vê por aí.
Com certeza. Coisas bem comuns em muitas organizações. Mudanças de escopo que vêm de cima. No meio do projeto, sabe? Falhas de comunicação entre as diferentes equipes e fases do desenvolvimento. Falta de clareza sobre qual era o problema a ser resolvido logo no início. São dores que a abordagem integrada de riscos tenta justamente aliviar, forçando essa visão conectada desde o planejamento.
Entendi.
Além de validar a existência do problema, a própria metodologia e um protótipo de software criado para apoiá-la, chamado SigPro, eles foram avaliados por especialistas, tanto acadêmicos quanto profissionais da empresa do estudo de caso.
E qual foi a recepção? O que eles acharam?
Majoritariamente positiva. Os avaliadores, segundo a tese, consideraram a metodologia clara, completa e, o que é chave, aplicável ao dia a dia das empresas. O software SigPro também foi visto como uma ferramenta útil para facilitar a implementação desse processo. Isso mostra uma preocupação em não deixar a proposta apenas no campo teórico, né?
Legal saber que houve essa preocupação com a aplicabilidade e até a criação de uma ferramenta de apoio. Isso ajuda a tirar do papel. Bom, depois dessa exploração da tese da Viviane Grubzik, o que fica como mensagem principal? Para mim, fica muito forte a ideia de que tratar riscos técnicos e gerenciais como entidades separadas é uma armadilha. A palavra que resume a solução parece ser integração.
Sem dúvida. A metodologia proposta oferece um roteiro, uma forma estruturada de alcançar essa integração. Desde identificar os riscos de forma detalhada, passando por analisar como eles se conectam, e aqui a quantificação com redes bayesianas é um diferencial importante para entender os efeitos cascata, até chegar a um tratamento mais focado e proativo, mirando nas causas e nos pontos de maior impacto. Não é uma solução mágica, uma bala de prata, exige trabalho, claro, mas oferece uma visão muito mais clara do complexo campo minado que é inovar e desenvolver novos produtos.
E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão interessante. Se aplicar essa visão integrada de riscos técnicos e gerenciais, pode aprimorar tanto o planejamento de um projeto que já está em andamento ou prestes a começar.
A pergunta que podemos deixar no ar é: e se levássemos essa mentalidade de risco integrado e profundo para antes mesmo do projeto existir, lá para a fase de escolher quais ideias de inovação perseguir? Será que analisar as interconexões potenciais entre desafios técnicos e gerenciais logo no início poderia mudar radicalmente as apostas que fazemos e como nos preparamos para elas desde o dia zero? Algo para se pensar, né?
Excelente provocação. Pensar no risco integrado não só na execução, mas na própria seleção estratégica. Fica aí a reflexão. Esperamos que essa conversa sobre a tese tenha sido esclarecedora e útil. Até a próxima!